Olá, boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindos ao episódio 29, né, do podcast da professora. Aqui nós falamos sobre como as crianças aprendem, né, e como os melhores professores e professoras trabalham para fortalecer o aprendizado dos alunos, né, para que eles desenvolvam todo o seu potencial. Hoje a gente está recebendo aqui um convidado ilustre, né, o Cleto Paixão. Ele é analista do Sebrae. E hoje a gente vai conversar sobre como fazer um planejamento financeiro efetivo, né, para a escola. Lembrando que o podcast ele é gravado ao vivo, né, toda semana aqui no canal da Escrevo. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora e toque no sininho para receber os lembretes.
Boa noite.
Olá, Cleto, boa noite.
Boa noite, Danilo. Boa noite a todos.
Bom, Cleto, a gente gosta de começar sempre perguntando, né, pedindo, na verdade, para os nossos convidados. Se apresentarem um pouco, contarem um pouco da sua história, da sua trajetória, da sua formação. Então, fala um pouco de ti para a gente.
Tá, eu sou analista do Sebrae Pernambuco já há bastante tempo. Tenho uma formação em ciências contábeis. E tem pós-graduação em empreendedorismo digital, né? E novas formas de trabalho de empresas, né? Nesse âmbito digital. Tenho bastante tempo também nessa área financeira. Fui auditor durante 20 anos, né? E durante esse tempo eu mexi com todo tipo de empresas que vocês possam imaginar e venho me dedicando a micro e pequena empresa já nos últimos anos. O que me dá um prazer imenso, imenso, de verdade.
Muito bom. Acho que a gente pode começar essa conversa com uma pergunta que a gente vê que é um pouco recorrente, né, entre os nossos contatos com profissionais da área da educação, que é com relação à saúde financeira da escola, né? Então, na sua visão, o que um orçamento completo, né, e efetivo que traga resultados precisa ter para as escolas?
Bom, nos últimos anos, né, acho que o advento da pandemia tende, a gente ainda continua falando dele, mas ele realmente mudou todas as formas da gente pensar, todas as formas da gente agir, e as escolas tiveram uma participação penosa, se eu posso usar essa palavra, bem significativa, né? Ela foi refletido muito nela em todos os sentidos, não só na forma de aprendizado, mas também na forma de receber, né? E um planejamento, eu preciso buscar exatamente o que eu quero para minha instituição, tá certo? Preciso fazer um planejamento em que eu busque um objetivo para mim. E nesse planejamento eu coloque todas as minhas despesas, ou tudo que eu preveja de despesas, tá certo? Para que eu possa mensurar o que vem para mim por aí nos próximos meses. Normalmente as escolas fazem isso no comecinho do ano, no finalzinho, durante as férias, baseado no que teve no ano anterior, tá certo? Então a gente planeja e faz esse planejamento de gastos com base no que aconteceu, né? Vislumbrando a inflação que está projetada já aí, os economistas já estão colocando isso daí para a gente, né? E vislumbrando também a questão mercadológica das coisas, né? Então, eu já prevejo dentro do meu planejamento o tipo de despesas que tenho, né? Até para no futuro poder analisar, vislumbrar onde eu possa reduzir ou não, né? Eu sempre digo que a gente tem que colocar nesse planejamento, né, nessa parte de orçamento e planejamento, tudo que a gente tem, é uma fotografia do que vem por aí pela gente. Né? E aí, dentro desses gastos que são colocados aí, a gente tenta vislumbrar a maior quantidade de gastos que a escola possa ter. E a partir daí, tentar trabalhar numa redução, num trabalho mais analítico de gestão em cima disso daí. É importante que o gestor de escola faça ou no sistema, ou na sua planilha de Excel, onde que ele se ache mais confortável de lidar, todos os gastos que ele possa ter, tá certo? Para que ele possa ter uma realidade, desculpe a expressão, mas não me lembro de outra agora, mas nua e crua do que realmente tem de gastos de cada empresa, para ele poder vislumbrar um gerenciamento disso daí.
Você falou com relação aos objetivos da escola, né? Então, como é que esse planejamento financeiro precisa incluir, né, as metas, as prioridades, né, nesse planejamento que seria anual, né?
Perfeito. O gestor tem que analisar primeiro o que é que ele quer da escola dele. Ele precisa conhecer a escola como um todo, em todos os sentidos, tá certo? E, a partir daí, vislumbrar o que ele quer para a escola. Então, eu tenho apenas uma unidade e quero montar mais uma unidade. É esse meu objetivo, é isso que eu quero. Então, diante disso daí, ele faz todo um planejamento, né, do que ele precisa arrecadar, do que ele precisa economizar, do que ele precisa juntar de dinheiro e como aplicar esse dinheiro para que, ao final do período em que ele idealizou, ele possa iniciar os trabalhos de construção dessa próxima unidade, ou de uma nova ala, ou de uma nova sala de aula, ou de um aumento da cantina. Qualquer coisa que ele possa fazer, se esse for o objetivo dele, esse ano a gente tem que fazer isso, no ano que vem a gente faz uma outra sala, e essa expansão é o objetivo dele. Então ele planeja, né, o que vai fazer passo a passo, etapa por etapa, dentro dos seus gastos, dentro das suas receitas financeiras, para que ele possa atingir esse objetivo, tá certo? Então, o que eu posso fazer com os recursos financeiros que são poupados ou que estão possa ser economizados, se eu posso usar essa palavra, é aplicar financeiramente numa determinada carteira de investimento para que eu possa ter rentabilidade suficiente e investir naquele meu objetivo, tá? Então, é importante que ele saiba exatamente o que ele quer da escola. Muitas vezes, a gente, no dia a dia da escola, o gestor acaba não parando para ver isso daí. E outra coisa importante, é importante que cada planejamento, como é uma previsão, ele faça uma parada, né? É o que os jogadores de basquete falam de pivotar, né? Então, ele para, olha para um lado, olha para outro, vê a planilha, vê se está indo certo, vê se não está indo certo, é aquilo ali, vou correndo para fazer a minha cesta. Então, esse objetivo, essa parada é importante até para saber se eu estou no caminho certo. Pode ser que eu tenha feito uma previsão de gastos e que, por qualquer motivo, esses gastos superaram as minhas expectativas, por qualquer motivo, ou externo ou interno, tá certo? Então, é importante que ele faça essa parada também. Não, bom, como toda escola, a gente tem aquelas férias de final de ano, que é uma férias mais para aluno do que mesmo para o gestor e professor. E dentro desse período aí, ele fazia essa pivotagem e tentar ver o que é que está acontecendo com as previsões que ele fez e se o objetivo dele tem chance de ser cumprido dentro do prazo que ele determinou.
Muito bom. A gente falou com relação às metas, objetivos. Existe alguma divisão específica dos recursos, né, que a escola tem destinado dentro do orçamento? Por exemplo, a escola precisa dividir em percentuais, por exemplo, 30% para marketing, ou 10% para marketing, 20% para alimentação, 30% para administração, para os, né, para os colaboradores da escola. Existe alguma divisão ideal desses recursos?
O ideal tem muito a ver com a estratégia, sabe? Porque, por exemplo, se a minha estratégia esse ano for de aumentar a quantidade de alunos, ou se a minha estratégia for de melhorar a visibilidade da escola, né, eu posso despender um pouco mais para o marketing esse ano do que no ano passado ou no próximo ano, né? Existem escolas que, às vezes, fazem um trabalho um pouco maior de marketing num determinado ano em relação a outro, até porque ou está abrindo uma nova unidade, ou porque precisa realmente que a escola tenha um pouco mais de visibilidade em relação a outras escolas que estão circundando ela, tá certo? Então, às vezes, a definição de um pouco mais do marketing vai haver muito com a estratégia, tá certo? A questão, acho que mais básica, ou mais fixa, se eu posso usar essa palavra, é a destinação para os colaboradores, né? Ele tem que vislumbrar a folha de pagamento e ver o percentual dela em relação à receita e sempre tentar trabalhar nesse patamar, tá certo? Para que ele não tenha um percentual de folha que ultrapasse esses percentuais que estão aí, para não complicar financeiramente a escola, tá certo? Então, sempre nivelar essa questão da quantidade, do valor da folha de pagamento. Se hoje eu gasto 40%, então está controlando, então eu vou manter 40%. Se eu ver que eu estava ficando a 42, 43, eu já corro atrás para saber o que foi que aconteceu para aquele 41, 42 acontecer. Né? Um ou dois percentuais de aumento de utilização da receita em relação à folha de pagamento pode comprometer no final a saúde da empresa, entendeu? Então é importante que ele tenha isso daí. Ele tenta manter, sei lá, 40%, 30% da receita dele como folha, né? Porque ainda tem impostos, tem aquelas coisas todas a pagar e tem uma questão do reinvestimento. É importante que, independente de qualquer coisa, a escola sempre tenha um percentual, 10%, 15% de valor de receita para reinvestimento. O que é um reinvestimento? É tentar a melhoria da empresa como um todo. É uma reforma, é um conserto de carteira escolar, alguma coisa que eu não precise no final do ano, como não me capitalizei, ter que tirar de alguma outra reserva para fazer isso daí. Então, se ele puder fazer uma capitalização ou tirar um pouco, 10%, 15% dos valores dele para reinvestir numa reforma, numa melhoria de uma sala de aula de condições para o aluno, é interessante. E tem boa visibilidade isso para os pais que vê a escola sempre limpinha, sempre renovada e sempre com novidade. Cada ano uma novidade diferente, as cores, as carteiras, alguma coisa assim. Isso para o aluno, principalmente se tiver escolas de nível fundamental, os alunos de língua fundamental, qualquer coisinha dessa já deslumbra e é importante para ele. Não só o ensino, mas também o ambiente em que ele vive, já que ele passa um tempo significativo ali.
Sim, muito bom. Qual seria a estratégia, né, mais adequada, mais indicada para a escola que precisa eventualmente reduzir custos, né, ou despesas?
Bom, então, uma coisa importante na redução de custos hoje em dia depois que eu verificar o que é que está acontecendo, eu fiz meu planejamento e vou acompanhando meu planejamento, e aí eu vejo uma ou outra despesa, como reduzir determinadas despesas, primeiro, vendo o fluxo de processo e tentando automatizar alguns processos, tentando eliminar papéis, né? Eu vou dizer para empresas que, por exemplo, reduziu significativamente seus custos apenas comprando uma ferramenta de assinatura eletrônica, né? E aí emitia muitos papéis, contratos e documentos que os funcionários, os diretores assinavam, eram pilhas e pilhas de papéis. Muitas vezes eu mandava um motoboy levar um papel para assinar, né? Então, o que aconteceu? Somente com essa ferramenta de assinatura eletrônica, que ele deixou de imprimir o papel, e aí eu tenho os documentos todos assinados em PDF, direitinho, guardados dentro de um servidor lá no computador direitinho, eles reduziram significativamente o quê? Papel, impressora, toner, energia, o próprio motoboy que levava os documentos para assinar. Veja só, apenas uma ferramenta de assinatura eletrônica, o quanto não reduziu de custo, né? E uma ferramenta né? É uma ferramenta não muito cara. Quando você coloca no papel, a economia que se teve foi, desculpa a expressão, mas foi estúpida mesmo. Né? Foi até uma economia de mais de 90% para esses itens aí, né? Em relação ao gasto que eu tive. Então, reduziu em 90% o gasto de papel, gasto de energia, gasto com manutenção da impressora, e a impressora, às vezes a impressora quebrava e tinha que comprar outra porque não tinha mais conserto. E aí, quando você começou a botar coloca isso daí, você reduz. As escolas podem trabalhar também em alguns processos que ela possa automatizar para não ter para reduzir custo, não ter que movimentar pessoas ou ter que mandar pessoas para algum lugar, né? Então, ferramentas como hoje, a gente está aqui com essas ferramentas de comunicação, quantos não se economizou de viagens, né? De funcionários ou de alguma coisa assim, de reuniões de alunos, de pais com professores, reuniões que antes a gente tinha que deslocar pessoas para determinados locais, e hoje não, com essa ferramenta a gente consegue reduzir esse custo. Então, são essas coisinhas, uma coisa aqui, uma coisa ali, que quando você coloca nessa planilha e vê o quanto se reduziu de custo, você consegue ver o ganho que você tem, que é bem significativo nessas questões. Então, eu recomendo fazer uma análise nos seus processos inicialmente. Ver de processos o que você pode reduzir ou automatizar para ter um gasto menor. E depois analisar dentro das despesas que você tem, qual é que você pode reduzir por qualquer motivo. Ah, eu vou, em vez de usar esse tipo de material, vou usar esse aqui sem perder qualidade, claro, mas que eu possa proporcionar para a escola uma certa economia, tá certo? Então é importante a gente conciliar essa questão tecnológica, se puder, com a redução de custo. É muito bom, tá certo? Muito bom de verdade.
Só fazendo um adendo, essa questão da assinatura digital, né? Você fazendo, a pessoa que fizer a pesquisa direitinho e ver as empresas, né, que oferecem esse tipo de serviço, eles têm valor legal, né? Então, inclusive, sim, você diminuir o tempo de ir lá no cartório, por exemplo, né? É uma solução interessante mesmo.
É verdade. A gente tem visto isso nos escritórios de advocacia, o próprio governo do estado, seus documentos de legais, todos eles são assinados hoje eletronicamente, né? Então, é muito, muito bom, muito legal também, é legal também isso, e é muito bom e reduz significativamente o custo de papel, sem contar que a gente ainda pode fazer o trabalho de dizer, né, quem fizer isso, mostrar que está contribuindo com a redução de derrubada de árvores e todas essas coisas, né? A gente ainda pode usar isso aí a nosso favor como propaganda, né?
É uma solução sustentável, né?
E isso, perfeito. Eu vou reduzir meus custos, né? E ainda consigo ajudar a natureza derrubando menos árvores, usando menos papel. É uma coisa muito, muito interessante.
Com certeza. Essa é uma dúvida até em parte pessoal. Eu lembro que na época que eu estudava, né, na escola, as escolas do bairro onde eu morava, a gente sabia, né, tinha relatos, por exemplo, de problemas com inadimplência, né, como as escolas meio que passavam por esse problema. E imagino que até hoje isso seja presente, né, na realidade das escolas. Então, como é? Quais seriam as estratégias boas ou táticas, né, para que a escola possa contornar, né, diminuir, na verdade,
né,
a taxa de inadimplência?
Acho que a inadimplência, não só para as escolas, mas para quase todas as empresas, ela é um fator importante. Pesa para a escola, porque a escola também tem um lado social muito forte. Então, quando o pai não paga, e aí a criança tem que estudar, e é todo um princípio que mexe muito, mexe de verdade. Mas a gente pode trabalhar isso daí, por exemplo, dando descontos, né? Buscando, por exemplo, no começo do ano, se o pai pagar uns 6 meses, eu consiga dar um desconto para ele, ou se ele já tiver um atraso, tentar facilitar essa forma dele me pagar, mesmo atrasado. Então, meus boletos seriam todos automatizados, ele poderia lá no site da escola baixar o boleto, tá certo? Já com juros para ali, para ele não ter que ir na escola e buscar esses valores. Ou através do WhatsApp, ou através de qualquer outra ferramenta que facilite o contato dele com a escola, tá certo? Para facilitar ainda mais ele vir me pagar. Quanto mais eu facilitar ele venha, em vez de vir lá, pegar um carro, ir lá na escola, enfrentar talvez uma fila, duas, três pessoas que estejam lá. Então, o que é que eu faço? Eu facilito o trabalho. O senhor quer pagar? Quer? Ou o senhor está com débito conosco? Como é que a gente pode facilitar o seu pagamento? Se o senhor quiser, eu mando um boleto para o seu WhatsApp com os cálculos e o senhor pode pagar em qualquer banco, ou até com Pix, quem sabe? Quer dizer, buscar facilidades dele pagar, tá certo? Para que esse dinheiro retorne, né? Então, se for o caso, eu estou com duas atrasadas, o que é que eu faço? Olha, o senhor pode fazer o seguinte, soma essas duas, eu divido em três, mas o senhor não pode deixar de atrasar as que estão dentro, entendeu? São estratégias que você pode fazer para que facilite para ele, mas também o dinheiro venha para mim, porque a gente, como eu falei, a escola tem um lado social forte, mas ela é uma empresa, e como toda empresa, ela precisa se sustentar, então ela precisa ter as receitas, ela precisa receber, né? A gente tem que sempre pensar nisso daí. A escola é legal, é bom, a gente aprende tudinho, mas ela é um estabelecimento como outro, é um negócio. É um negócio que eu montei para ganhar dinheiro, para ensinar. Eu sou um professor, montei uma escola, pretendo para repassar meu conhecimento, mas esse conhecimento tem um preço, afinal de contas eu adquiri também com preço. E vou repassar para você, e aí você me remunera para isso. Eu lhe capacito, lhe proporciono condições de passar no Enem, de passar no vestibular, de passar num concurso público, qual que seja, e você, mas eu preciso ser remunerado por isso, né? Eu preciso disso daí. Então, ela é uma empresa, e como empresa ela precisa se sustentar, mas precisa também buscar fazer com que seu cliente, que é o pai do aluno, né, a pessoa que está pagando, tenha condições de pagar. Então, olha, eu vou fazer o seguinte: o senhor me paga e eu reduzo os juros em tantos por cento. Por estratégias essas que façam com que o dinheiro entre, porque é mais preferível eu perder um pouquinho nos juros, mas receber o valor, do que ficar aquele valor pendente e eu tendo que desembolsar ou até pedir um empréstimo no banco para poder sanar minhas despesas e a folha de pagamento. Certo?
É verdade. A gente está, inclusive, no começo de ano, né? Então, período de matrícula, né? Muitas secretarias escolares aí recebendo novas famílias. E com relação às famílias que eventualmente deixem a escola, né? Como é que a escola pode contornar essas baixas, né? Entre aspas, causadas por esse cancelamento de matrícula?
Uma coisa interessante é saber primeiro por que estão cancelando a matrícula. Eu preciso saber o porquê. Não dá para eu entender, não dá para eu trabalhar o problema sem eu saber a causa. Tá certo? Então, o aluno me deixou ou saiu para uma outra escola. Por que ele saiu para outra escola? A outra escola é melhor, a outra escola cobra mais barato. O que é que me fez ele sair daqui para lá? Tá certo? Isso é uma coisa importante. E aí, entender, depois de entender isso daí, criar alguma estratégia que me faça, não sei se voltar a ele, mas ter que captar novos alunos para suplantar aqueles que saíram. Por quê? Porque se for só valor, e aí eu não vou poder cobrir aquele valor, não adianta eu tentar reconquistar aquele aluno, tá certo? A não ser que eu faça conversa com, tente buscá-lo, mas dizendo, venha você e venha seu irmão que eu lhe dou um desconto, né? Como muitas vezes se faz em algumas escolas. A gente tem que entender o porquê dessa evasão. Eu me lembro que... Não me lembro, não, mas o que se faz hoje em dia, mal comparando, claro, nas escolas públicas, por exemplo. Quando há evasão escolar, eu procuro saber o porquê que aquele aluno não está mais indo à escola, né? Qual é o problema? Ele está indo trabalhar ao invés de estudar? Ele está com algum problema, alguma doença, alguma coisa, que são problemas diferentes, claro, da escola pública, da escola privada, mas que eu preciso primeiro entender o problema, o porquê que você, ou porquê desse aluno está saindo. Então, quando ele for se desligar, não custa nada chamar o pai e sentar, olha, por que você está tirando o aluno da escola? Qual foi o problema? Ah, porque eu estou morando longe, eu vou morar longe, tá, também, tranquilo. Ah, não, porque eu estou com um problema, eu estou com meu filho que está estudando não sei aonde, e aí lá não sei o quê. Então, vamos tentar ver se eu consigo associar, trazer o outro aluno para cá, você não sai daqui, a gente faz um pacote, e aí eu não perco aquele aluno e ainda sai ganhando o outro. Veja só que estratégia, entendeu? Então, a gente tem que buscar esse tipo de conciliação. Eu tenho que primeiro entender a causa que fez com que ele saísse para poder agir em cima. Se eu souber a causa, e essa causa for uma causa que eu puder combater, eu vou atrás, eu vou combater para não perder o aluno, né? E, consequentemente, ou quem sabe até buscar mais um, né? Até através dele, tá certo? Mas essa estratégia tem que ser essa daí. Primeiro, eu busco quem foi o motivo pelo qual aquele aluno está saindo. Se eu buscar isso daí, eu consigo trabalhar bem e buscar uma solução, tanto para ele como para mim.
Sim, com certeza. Muito bom. A gente, no começo, né, da conversa, a gente estava falando, já citou, na verdade, o exemplo das assinaturas digitais, né, como ferramentas para auxiliar, né, na gestão da escola. Você teria indicação de outras plataformas, né, que possa, né, que a tecnologia possa ajudar a escola, né, com relação à gestão financeira? Tem algum outro tipo de plataforma digital que seja ideal para ajudar a gestão?
Olha, tem uma plataforma que o Sebrae até indica, a gente, que vocês podem entrar na internet e buscar, é o Market App, tá certo? O Markup, ele é uma plataforma de graça de gestão financeira, tá? E o interessante é que você pode trabalhar com ela de uma forma simples, sem muita experiência, se eu posso usar essa palavra, tá certo? Mas é uma ferramenta muito boa, muito legal, e que a gente está com ela abraçado. A gente também trabalhou com ela junto, tá? E a gente está indicando ela aí quando você entrar no site dela, você vê que no rodapé até tem a nossa logomarca lá. Mas existem muitas ferramentas financeiras. As pessoas me perguntam muitas vezes, olha, eu queria uma ferramenta que... Mas tem que ser uma ferramenta que a pessoa se identifique. Tem muitas ferramentas pagas e de graça aí no mercado, mas às vezes a pessoa, mesmo tendo uma de graça, ele tem uma paga que ele gosta muito, e aí ele se sente mais agradável, palatável em acessar ela, tá certo? Mas tem que ser uma ferramenta, primeiro, que te controle não só a receita, mas as receitas, os gastos, te dê um relatório do que está acontecendo. Isso é muito importante. Busque ferramentas que te dê relatórios, não só simplesmente estar lá aquela coisa estática, né? Eu sempre falo que relatórios para quem é gestor é importantíssimo, tá? Importantíssimo. Então, se eu tenho uma ferramenta que eu digo, olha, eu quero a evolução das receitas nos últimos 6 meses, aí vem um gráfico e eu olho e digo, ó, porque aqui eu estou tendo a receita, porque as pessoas estão pagando menos nesse mês, ou porque o que é que aconteceu para pagar esse mês, aí pagou 2 meses depois, tá? Acertou, mas por quê? O que aconteceu para esse mês tá com um valor menor, ou o que aconteceu isso daí? Para eu poder trabalhar, para eu poder buscar uma solução. No carnaval, as pessoas optaram em brincar o carnaval do que em pagar a escola, entendeu? Aí no outro mês pagou as duas, a de fevereiro e a de março. E aí a gente, mas é importante eu saber o porquê, porque um gestor precisa ter na mão a empresa dele, que é a escola, tá? Empresa, o gestor é igual um motorista. Se ele soltar o volante do carro, o carro vai bater, com certeza. Então ele precisa ter o conhecimento do volante, mas ele precisa saber também como é que troca um pneu, como é que calibra um pneu, entendeu? Então ele tem que ter conhecimento da empresa como um todo para poder ter uma boa gestão, para poder ser um bom motorista, né, se for o carro, né? Então tem que ter isso aí tudinho. E ferramentas tecnológicas, elas são muito importantes, na minha concepção, né? Hoje o mundo mudou bastante. Eu tenho um ex-chefe que sempre dizia que nós, durante a pandemia, nós evoluímos 5 anos em 5 meses, né? Por quê? Porque a gente tem a questão do EAD, ele iria existir. Existiam projetos, faculdades e escolas tinham isso em seu radar, mas tiveram que antecipar muito isso daí, né? Por quê? Porque a pandemia exigiu isso daí, exigiu que a gente tivesse os controles maiores, exigiu que a gente tivesse muitas coisas que hoje a gente está quase achando normal ter, mas que tivemos que antecipar muitas coisas. E uma delas é essa evolução de tecnologia. Eu até falo também que as escolas deveriam começar a pensar como forma de obter ainda mais receita, como forma de captar mais alunos, oferecer alguns cursos extras ligados à tecnologia, tá certo? É muito bom preparar um aluno para o Enem, para um vestibular, eu acho tranquilo, eu acho muito legal. Mas muitos desses alunos hoje, principalmente os que estão começando o ensino fundamental hoje, que vão exercer profissões que talvez hoje não exista mais, né? Você, Danilo, é um rapaz, mas seu amigo aqui, quando tinha 20 anos, existia um curso chamado datilografia, né, que todo jovem tinha que fazer para poder tem empregabilidade. Hoje em dia, vocês não sabem nem o que é isso, entendeu? Então, são profissões que deixam de existir ao longo do tempo, como, por exemplo, caixa de supermercado. Você vê que, hoje em dia, os supermercados já estão colocando e substituindo por máquinas, né? Então, no futuro, quem sabe, próximo, a gente não tenha mais essa profissão. Está lá a máquina, a gente passa nossas compras, passa o nosso cartão, coloca a gente mesmo na sacola, ou a gente leva as nossas sacolas de ecobag, enche lá com os nossos produtos e vai-se embora para casa sem falar com ninguém, né? Então, esse tipo de acontecimento, esse tipo de mundo que está vindo aí, eu tenho que preparar esses alunos, eu tenho que começar a pensar nisso daí para os alunos. Então, por que não criar mais uma receita, né? Botando um curso de robótica ou um curso de uma análise bem apropriada à idade, principalmente o pessoal do ensino médio, entendeu? Que já estão se preparando já para uma carreira. Então, é muito bom se pensar nisso, é mais uma fonte de receita que ele possa ter, entendeu? E eu ter o controle financeiro num sistema, o que vai me poupar muito papel, né? Porque eu, fazendo controle financeiro, num sistema, o gestor pode ver aquilo ali de qualquer lugar, não precisa imprimir um papel, levar debaixo do braço para analisar como é que está a sua escola. Ele pode ir onde ele estiver, né? Se ele for, eu vou fazer um curso na Alemanha, mas eu quero saber como é que está a minha empresa, ligo o computador e ver como é que está, né? Eu quero alguma outra coisa, um controle de emissões de boleto também ser informatizado, para que ele tenha esse tudinho, mande o boleto, não preciso imprimir o boleto. O boleto já chega no e-mail, já chega no WhatsApp do pai do aluno, sem eu ter que precisar imprimi-lo. É um custo que eu não vou precisar mais ter, né? Então, todas essas questões de redução de custo, usando a tecnologia, ela tem que ser analisada, porque ela pode realmente ajudar a sanar financeiramente a empresa, tá certo? Uma coisa que eu falei disso aí, eu queria só mais dar mais uma dica em relação a uma outra forma de receita, né? A gente tem, eu sempre falo que as escolas precisam ampliar um pouco mais o seu leque de oferecer produto. Então, a área de saúde, se eu posso usar essa palavra, a gente normalmente usa o balé, usa o judô, né, como forma de ter mais uma receita. Algumas escolas, nos últimos anos, estou vendo que tem diminuído isso. Queria que elas reavaliassem isso daí, para ter um professor de judô, um professor de balé, um professor de karatê, ou uma aulinha de basquete, né? Por quê? Porque, além de provocar o exercício desses jovens, que hoje vivem o tempo todo ligado no computador, no WhatsApp ou no gamer, buscar também que eles façam algum exercício, que ele busque também um pouco de qualidade de vida, né? Eu tenho conversado no Porto Digital mesmo, o pessoal sempre tem um espaço, sempre tem uma área para o pessoal andar, para o pessoal caminhar. Por quê? Porque é importante que os jovens façam algum exercício, né? Eu sei que o mundo da tecnologia às vezes me prende muito na frente de um computador ou de um jogo qualquer, mas eu preciso me movimentar, eu preciso fazer com que essa máquina, que é o meu corpo, mexa-se. E aí eu posso oferecer um pouco disso daí para um aluno, primando sempre pela qualidade de vida dele, pela qualidade de saúde dele, né? E também uma forma de fonte de renda para a escola, tá? Então, a gente dá uma olhadinha nisso aí, vê essa possibilidade de a gente ampliar a receita e oferecer para o meu aluno uma qualidade de saúde interessante, melhor.
Eu tenho só, retomando duas coisas que você falou, acho que a primeira é a questão da saúde, né, dos alunos. Também lembrando que algumas escolas passaram um ano e meio, dois anos, né, sem funcionar presencialmente, as crianças sem sair, muitas vezes sem sair de casa. Então é importante até para, entre aspas, recuperar, né, esse tempo.
Isso, perfeito. Nós todos, né, a gente também ficou um pouco parado com a pandemia, praticamente não saiu de casa. E aí eu mesmo retornei a alguma atividade física para poder ver se eu consigo fazer uma velhice com uma qualidade. Mas temos que fazer realmente, nós todos temos que fazer. E aí você provoca o aluno dentro da sala de aula, né, com a natação, se a escola tiver condições de montar essa estrutura, ou um judô, ou um balé, que eu precisaria apenas de uma sala, tá? Ou o karatê também, eu precisaria apenas de mais uma sala, montar uma pequena, a estrutura que eu iria montar era pequena, para essa qualidade de saúde que eu vou oferecer, e talvez uma receita extra que eu possa ter, entendeu?
Sim, e outra coisa que eu ia comentar é com relação a que você falou na importância de apresentar a tecnologia, né, para os jovens, né, e para as crianças. Pensar, a gente pode transportar isso também para a parte da escola, dos professores, né? Porque muitos deles precisam utilizar a tecnologia, então precisam também ter uma certa capacitação, né, uma formação para que utilizem essas plataformas digitais, né? A gente tem que pensar nisso também.
Isso, perfeito. Antes da pandemia, eu sempre converso com algumas escolas, algumas faculdades, sobre o futuro das profissões, né? E numa dessas escolas que eu fui, eu falei sobre o futuro da profissão de professor, o quanto ia evoluir e o quanto ia ser tecnológico. E logo depois caiu a pandemia, eles ligaram para mim e perguntaram se eu estava adivinhando. Não, não é adivinhando, aconteceu. Aconteceu apenas, só que na minha previsão iria demorar mais um pouco, e aconteceu o que antecipou. Mas os professores hoje, eles têm uma missão muito... E as escolas, né, têm uma profissão, têm uma função muito desafiadora, né, que é de tentar, não só ensinar matemática, física, química, biologia, mas também começar a despertar nos jovens esse novo mundo, né, que não é nem tão novo assim. Né? E só para você ter uma ideia, Danilo, o nosso Porto Digital aqui... ele tem uma defasagem de 1.500 vagas que ele não consegue suprir. Por quê? Porque eu preciso de gente especializada, né? E para eu ter pessoas especializadas, eu já preciso formá-las ou pelo menos provocar essa formação desde a base. E a base normalmente é o finalzinho do ensino fundamental e todo o ensino médio. Provocar esses jovens a não só buscar carreiras como medicina, direito, só para você ter ideia, bacharel em direito, né, segundo uma pesquisa que eu fiz alguns anos atrás, né, mesmo não exercendo como advogado, mas bacharel em direito, se eu for somar todos os bacharéis em direito, daria um bacharel para cada 500 pessoas. Tá? Então é muita gente, é claro que muitos deles não exercem hoje a profissão de advogado, eles passaram em concurso público e estão exercendo outras coisas. Mas é importante que a gente entenda que existem outras profissões, e essas profissões têm uma remuneração muito boa. Né? A gente tem uma profissão que é analista de Big Data, né? Que são pessoas que analisam grandes dados, uma quantidade significativa de dados através de sistemas, e que remunera muito bem, né? O salário inicial é de mais de 20 mil reais. Então, os jovens precisam começar a já vislumbrar isso daí, desde o ensino médio, que existem outras profissões e que essas profissões elas podem e devem mudar o que a gente vê aí no dia a dia.
Com certeza, eu concordo. E com relação às demais áreas, né, da escola, né? Eu sei que essa nossa conversa hoje é focando no financeiro, mas como é que as demais áreas, né, da escola podem contribuir no trabalho da gestão financeira da escola? Como é que deve ser essa comunicação entre as áreas?
Acho que desde o pessoal de manutenção, os professores, todo mundo, eles têm que colaborar para a escola como qualquer outro colaborador em qualquer empresa. Então, tentar evitar desperdícios é importantíssimo. Ideias, é importante que o gestor ouça as ideias do professor ou de um outro funcionário da empresa, tá certo? É importante que ele ouça, porque às vezes tem ideias que estão ali guardadas que a gente acaba não vendo, né? E cada um dessas pessoas pode contribuir, já que conhecem bem suas áreas, dando ideias de economia. Porque de vez em quando não fazer uma reunião, uma grande reunião, ou pode dividir em escala, mas uma reunião e ouvir as ideias que cada um tem. Olha, qual é a sua ideia que você tem? E premiar aquele que teve uma ideia que deu uma economia significativa para a escola. Tá? Então, de que forma? Premia, não precisa ser literalmente dinheiro. Ah, dá um dia de folga para ele. Ah, tem um final de semana aí, legal. Dá um valor qualquer para ele passar um final de semana. Ou simplesmente dizer, olha, vai ter digamos, tem um feriado na quarta-feira, eu vou te dar a segunda e a terça, tu emenda sábado, domingo, segunda, terça, quarta, volta na quinta. Para ele é legal que ele fica com a família, que ele descansa, não está perdendo dinheiro que tem remunerado. E ele dá uma ideia para a gente que pode fazer a diferença numa economia significativa de despesa, entendeu? Isso é muito bom, a gente trazer esse colaborador para junto da gente.
Isso é verdade. E para a gente que está sempre estudando, né, buscando mais informações sobre esse assunto, né, da saúde financeira da escola, tem algum material que você possa recomendar, um artigo ou um recurso multimídia, um vídeo? Você até citou o Market App, né? Que é uma plataforma.
Isso.
Para quem quiser se aprofundar, né, no assunto de como melhorar a saúde financeira da escola.
Eu recomendo muitas vezes que os gestores tentem buscar, se puder, né, os cursos de pós-graduação que a gente tem hoje, se puder fazer. E tem alguns livros que eu posso passar para você, vou colocar aí para as pessoas, uns três livros muito interessantes, um deles até sobre gestão financeira para micro e pequena empresa, que se enquadra para as escolas menores, as escolas que têm apenas uma unidade, que é muito bom porque ele fala uma linguagem bem da gente, tá certo? O linguajar do autor é muito interessante. Mas, assim como a própria profissão, ler é muito importante nessa área de finanças, tá certo? Porque volta e meia a gente tem sempre uma ideia interessante em algum livro, em algum artigo. O Peter Drucker, com aqueles livros dele, tem sempre ideias boas, tá? E aí tem alguns livros que contam a história da Google, como a Google cresceu, ou que fala sobre a Starbucks, como a Starbucks criou a sua plataforma de venda e como ela trabalha muito com isso, com ideias de funcionários, buscar que os funcionários tenham ideia e trazer essas ideias e remunerar os funcionários através de coisas como essa. Então, às vezes, o funcionário tinha 30 dias, ela dá 35 dias de férias para ele, né? As férias e mais 30, e mais 5 dias para que ele tenha um pouco de descanso a mais, que para a gente, financeiramente, não muda muito não, mas para o funcionário é muito bom. 5 dias para ele em casa é legal, é bom, passa com a família, e normalmente ideias muito boas. Eu já vi ideias, participei de reuniões em empresas no passado, em que uma pessoa deu uma ideia fantástica lá para uma embalagem, e que a gente olhou assim e fez, poxa, cara, como é que aconteceu isso, como é que ele fez isso aí? Eu sempre, tu me deixa contar só uma historinha rapidinho, que a gente sempre conta nas aulas de custo. Diz que uma empresa, né, de creme dental tinha problemas de desperdício, porque às vezes a embalagem saía sem nada, não tinha nada na embalagem. E aí eles chamaram o engenheiro, gastaram uma fortuna com o engenheiro, que ele criou uma esteira com uma balança, e aí toda vez que uma caixa vazia passava, a balança não dizia que não tava no peso certo e se tirava aquela caixa vazia, certo? Um dia a balança quebrou. E aí, mas o desperdício continuou sem acontecer. Aí o dono da empresa desceu lá na linha de produção e fez: "Oxê, como pode vocês, sem a balança, conseguirem manter o mesmo padrão de não ter caixas vazias, passando caixa vazia?" Aí disse, não, porque seu Joaquim aqui botou um ventilador aqui. Então, toda vez que a caixa está vazia, o vento sopra e a caixa cai fora. E aí a caixa não segue. Quer dizer, é uma solução simples, barata, né? E é claro que isso é uma brincadeira, mas que é justamente para mostrar a ideia que, às vezes, um funcionário pode ter uma ideia que a gente não pensou, que é barato e que evita para a gente muitos problemas, né? É muito interessante isso daí. Então, esse livro da Starbucks, ele fala um pouco dessa questão de você chamar o seu funcionário para participar disso daí. É claro que grandes empresas, quando têm ideia, participam de lucros, participam dessas coisas. A gente está falando de escola, né? E as escolas têm outro perfil, mas se você analisar, a gente pode, através de pequenos reconhecimentos, né, o reconhecimento do trabalhador, a gente consegue boas vitórias e bons resultados e, consequentemente, menos desperdício, menos despesa, né, e uma lucratividade melhor. São livros interessantes que fazem com que a gente tenha um pouco uma visão de outras pessoas que já passaram por situações interessantes. Por isso que eu falei da Starbucks, por isso que eu falei do Peter Drucker. Por quê? Porque eles já passaram por essas situações. Não é simplesmente um estudioso, sem desmerecer, claro, os acadêmicos. Muito pelo contrário. Se eles estão ali, porque realmente... Mas eu falo da experiência também que conta. Então,
tem conhecimento prático, né?
Isso. Se você pegar um livro de alguém que já vivenciou algum problema e que ele repassa esse conhecimento para você, é muito interessante.
É verdade. Muito bom. Queria pedir para o Cleto, caso a gente tenha... A gente falou sobre tanta coisa diferente, mas se você ainda quiser fazer uma consideração final, algum pensamento, uma dica, uma reflexão, uma recomendação, fica à vontade.
Tá, eu queria só pedir desculpas, que eu dei uma fugidinha aí do tema aí durante a nossa conversa, eu peço desculpas, mas em questão da gestão financeira, eu quero dizer que a gente tá vivendo, vai viver cada dia mais necessidades de buscar uma redução de custos significativa, de viver e trabalhar com a tecnologia a nosso favor, seja em todos os sentidos, principalmente na área de finanças, né? Então, controle de contas, antigamente as contabilidades, mesmo das escolas, eu tinha duas, três, quatro pessoas tomando conta. Hoje em dia, talvez eu tenha uma ou duas no máximo, né? Porque a maioria das coisas é tudo feito através de sistemas, né? Então, tem o sistema contábil, o sistema de conta a receber, o sistema que controla as entradas dos alunos pelas catracas, tá certo? Em algumas escolas. Então, isso tudo faz com que as escolas fiquem cada dia mais informatizadas e, consequentemente, o seu custo diminua um pouco, porque eu deixei de fazer muitas outras coisas, né? Eu deixei de ter uma mão de obra menos especializada para buscar mão de obras mais especializadas. Eu procurei dar um pouco mais de conforto e segurança para o meu aluno, o que é importante nas escolas e no dia de hoje, né? Então, isso tudo contribui para que um pai pegue o filho e entregue para mim, passar o dia todinho ensinando e capacitando ele, né? Então, todo esse patamar tecnológico que vai reduzir custo e vai me dar uma lucratividade maior, voltando a falar, a escola é uma empresa, pode ser importante para a gente aí para os próximos anos. E ficar sempre de olho em novidade, hein, pessoal? Sempre de olho em novidade nessa questão de gestão financeira.
Muito bom, perfeito. Caso as pessoas que estejam aqui nos assistindo, nos acompanhando agora, queiram saber um pouco mais do seu trabalho, né, na área de gestão financeira, onde é que elas podem te acompanhar? Tem alguma página que você compartilhe? Novidades na área de gestão?
A gente sempre coloca, e é bem interessante até que não fica só o meu trabalho, mas fica o trabalho de outros colegas que tem no Sebrae. Se vocês seguirem a página do Sebrae, tanto na nossa página mesmo, né, e nas redes sociais, como Instagram, Facebook, principalmente Instagram, acompanhem, que sempre tem novidades lá, tá? E nós temos a loja Sebrae, onde tem alguns cursos de gestão que podem ser interessantes para vocês, tá? Como gerir um fluxo de caixa, né? Como criar ou como gerenciar a parte financeira. Então, dá uma chegada lá, dá uma olhada. Alguns cursos são online, tá certo? Então,
são gratuitos esses cursos?
A maioria é gratuito, tá certo? Principalmente os online são gratuitos. Os outros que cobram, lhe juro, são R$10, R$15. São preços bem em conta, somente para que a gente traga essa pessoa para a gente. Mas a ideia da gente principal é da capacitação, da transmissão do conhecimento. Então, são profissionais excelentes que estão lá disponíveis para agora para as escolas também, né? Para as escolas e, quem sabe, no futuro a gente faça uma parceria aí qualquer com vocês e a gente possa capacitar um grupo maior de donos de escola, de gestores de escola, para que vocês tenham, proporcione para vocês condições de serem melhores gestores e melhores proprietários desse estabelecimento que tanto faz bem à nossa sociedade.
Muito obrigado. Cleto, eu queria agradecer, né, pela sua participação hoje, pela disponibilidade de conversar com a gente, de compartilhar conhecimento. Queria dizer também que a gente estamos à disposição aí para pensar em parcerias futuras também. Acho que é muito interessante levar ainda mais conhecimento para os nossos parceiros, para os nossos pesquisadores, para os gestores que nos acompanham. Acho muito interessante, sim. Queria agradecer as indicações também de material, né, as reflexões. Eu tenho certeza que todo mundo que nos acompanhou hoje, né, saiu sabendo, cresceu, né, nessa área da gestão financeira e vai levar para a prática, com certeza. Eu queria agradecer profundamente. Muito obrigado.
Eu que agradeço e estamos sempre à disposição. Quem quiser fazer alguma pergunta depois, mesmo depois disso daí, é só entrar em contato lá comigo, lá no Sebrae, e a gente responde qualquer pergunta. E se eu não souber, que ninguém, a gente, eu acho uma pessoa para responder. Pode ter certeza disso.
Tá certo, certo. Muito obrigado. Tchau, tchau.
Eu que agradeço. Até mais para vocês. Boa noite.
Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa conversa com o Cleto. Espero que vocês tenham aproveitado bastante e tirado suas dúvidas, tanto quanto eu tirei as minhas. Né? E queria aproveitar, né, para fazer um lembrete. Né? Se você ainda não baixou, aproveite para fazer o download gratuitamente, né, do e-book Consciência Fonológica na Prática. Vou até colocar aqui para aparecer para vocês verem. Né? Nele vocês podem conferir, né, como trabalhar a questão das habilidades de consciência fonológica, né, que são habilidades tão importantes na educação infantil e na alfabetização. Né? O link para o acesso, para baixar o livro, é o escribo.com/ebook. Né? E aí por hoje é só. Né? Se vocês tiverem dúvidas, tiverem sugestões, né, para os próximos encontros, né, podem enviar para a gente aqui nas nossas redes, né, ou enviar um comentário para o nosso e-mail, que é o americoamorim@escribo.com. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.